Sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Jomon. E hoje a gente vai falar sobre Shin Megami Tensei V Vengeance. Jomon, a gente já não fez esse cast antes?
A gente tá fazendo remake de podcast, Jeff. Ou é só um port de podcast?
Não sei. Isso aí você que vai decidir. Você é a pessoa que rejogou esse jogo. Eu não sei de nada e vou ficar aqui só escutando. A gente fez o cast original ainda vale a pena ou não?
Então, isso que eu queria começar falando. Eu acho que o cast original vale completamente a pena, né? Pra quem não sabe, no Conexão Nintendo muito antigo, no review do Conexão Nintendo muito antigo, a gente fez do Shin Megami Tensei V original pro Nintendo Switch. Né? Essa versão 5 Vengeance, né? O V Vengeance, ou Double V, sei lá como que a galera vai chamar no futuro, ela adiciona coisas, mas muita base do original tá valendo. Então, assim, a minha indicação eu não quero me repetir aqui, e porque eu também não tenho as mesmas experiências que eu tive da primeira vez que eu joguei, óbvio. Uhum. Então, eu aconselho a ouvir o primeiro podcast que a gente fala. A gente teve reclamações específicas naquele podcast, que a gente vai abordar aqui ou não. Então, esse podcast aqui vai costurar um pouco ali do podcast original, então não vou explicar o que é Shin Megami Tensei, da onde que a gente começou na série, nem nada disso. A gente vai direto aqui pra carne, que é o Vengeance, né? É a parte mais nova, ou as partes que mudaram. Porque uhum. Esse jogo é importante também, né? Esse jogo, Shin Megami Tensei V Vengeance, ele tem dois caminhos. E você escolhe logo no início do jogo. Ele tem o Path of Creation. Tem todos os nomes em português. Esse jogo é um JRPG que foi lançado em português. Como eu não joguei em português, eu não sei os nomes portugueses, né? Os nomes brasileiros. Então aqui vai ser todos os nomes em inglês. Mas ele tem o Path of Creation e o Path of Vengeance. Né? O Creation é a história original do Nintendo Switch. Né? A história de Shin Megami Tensei V original. O Vengeance é a história original dessa versão estendida, né? E ali, e a história muda, né? A gente vai detalhar a história depois. Mas, então você, a versão, acho que é a primeira coisa que a gente chega aqui, Jeff. A versão original de Nintendo Switch não serve mais pra nada. Só pra comprar barato, se você encontra ela física, porque nem é digital mais é vendida.
Tá, então, quem quer jogar Shin Megami Tensei V, compra o último.
Isso, compra o último. Porque a versão de Switch, uma das nossas reclamações maiores da versão de Switch foi a performance da versão de Switch. Eram duas reclamações, era performance e história. A performance do Vengeance, pelo que parece, eu não joguei a versão de Switch, eu joguei a versão de Steam, né? E parece que é a mesma performance. Então é uma performance um pouquinho sofrida, ali tenta um 30 FPS, cai abaixo do 30 FPS, mas ela não mudou muito. Então, se você for jogar qualquer um dos dois no Nintendo Switch, a performance vai ser ruim, pega logo que tem mais conteúdo. Que ele eclipsa completamente a versão original.
E a história, aí... A história ruim continua?
A história ruim continua, existem adições.
E foi adicionado mais uma história.
Exatamente.
Tá, então o que, tem de novo nessa versão estendida, Jumon?
Na versão estendida, o que, assim, tem uma nova história completa... Mas eu vou falar mais ou menos das coisas mais genéricas, né? Eles inventaram uma coisa chamada Magatsu Rails, né? Pra quem não lembra, Shin Megami Tensei V é um jogo ainda mundo aberto. Você tem quatro áreas maiores no jogo. E aí, dentro dessa exploração das quatro áreas maiores, ele tenta explorar como um mundo aberto. O que que essa Magatsu Rails faz? Eles são meio que um caminho de surf que o Narobino, que é o personagem principal... Ele pode subir para ir para outro ponto do mapa. Quando você sobe numa, você libera do outro ponto para poder voltar. Né? Nunca é um caminho só de ida. Então, o que, eles fizeram ali é que eles colocaram um monte de caminho que tem skip um pro outro, para deixar a navegação do mapa mais fácil. Né? Então, quando você quer voltar para um ponto, normalmente tem ali um Magatsu Rails para você poder ficar fazendo esses skips de uma parte do mapa para o outro. Pra você não ter que ficar pulando e navegando até chegar lá de novo. Então tem isso. eles inventaram um bagulho chamado Demon Haunt, que é a partir de um certo momento do jogo, é bem no início, mas aí você tem uma outra tela separada para você poder falar com os demônios da sua party, né? Então, agora você tem um pouquinho mais de interação, você pode ficar dando presente e subir sua amizade com os demônios da sua party.
Não entendo. Agora, vai me dizer que você pode fazer piquenique agora com os demônios.
É tipo um piquenique, só que é uma coisa legal, assim, os criadores do Vengeance, eles fizeram umas entrevistas e eles falaram assim, o que a galera gosta em Shin Megami Tensei? Em Shin Megami Tensei, a galera gosta dos demônios. Os demônios são a estrela principal. Essa foi a leitura que eles tiveram. E o Vengeance, ele vai mais a fundo nisso. Então eles chegaram e falaram, o que eles querem? Eles querem falar mais com os demônios, eles querem ver mais interação com os demônios. Então esse Demon Haunt vai nessa lógica. É tipo, agora ele vai ter mais contato com os demônios da parede dele. É legal, eles conversam, assim, você fala com eles, eles de vez em quando eles vão liberando frases novas. Então eles fazem um comentáriozinho ou outro. E são, pra cada demônio do jogo, eles têm comentários próprios. Né? Não é tipo, uma raça faz um comentário parecido. Não, se você tá com a Idun, ela vai falar sobre a maçã dela e como que ela dá a maçã pra manter a juventude dos outros deuses nórdicos. Se você vai falar com a Pix, ela vai falar a besteirinha dela. O Jack Frost vai falar os hi-hi-ho dele. Então, cada demônio tem as suas frases, e mais do que uma. E aí você, nesse lugar também, os demônios eles falam, a gente quer conversar com você. Aparece na tela, né? Você tá jogando, terminou a batalha, terminou a quest, e aparece. Tal demônio quer falar com você no Demon Haunt. Normalmente, nessa hora, ou eles vão te dar um item, ou mais pra frente, assim, quando você tem uma amizade melhor com eles, eles podem mudar as skills deles para as skills melhores. Ou então subir os próprios atributos. Eles falam, ele se motivou vendo você, né, ele tá sentindo confiança com você, se motivou, e aí ele subiu os atributos dele. Então é um modo a mais de você ter upar os demônios.
Cara, isso é ruim, não é?
Eu gostei, mas assim, no primeiro gameplay eu voltava lá bastante, você tem um lugar pra voltar, e eu acho que uma coisa que eles fizeram muito bem é que além de você falar com os demônios, o Nahobino, você lembra que ele é uma entidade... Tem uma entidade com ele, né? O protagonista que é um ser humano, e tem uma entidade que se fundiu com ele, o Aogami. E aí, nesse lugar, tem um banquete. Em todos os Demon Haunt, ele varia de acordo com a área que você tá e qual parte da área você tá, mas todos esses cenáriozinhos, eles têm uma cadeira. E aí essa cadeira é onde você senta, que aí você desgruda do Aogami, e aí você fica meio que sentado e o Aogami conversa com você. Então eu achei bom pra eles também aumentarem a interação do Aogami com você. Ele faz comentário, né? Em certos pontos do jogo, depois que você faz coisas, pontos chaves do jogo, ele vai lá e comenta sobre aquele ponto-chave com você. Ele fala, a gente bateu na Hidra? Pô, você foi corajoso ali. Eu tô sentindo parceria com você. E aí você também upa status próprios, né? Você tem um level up ali de graça por causa disso. Eu não acho ruim. E é completamente opcional, né? Então, achei que entrou bem. Na verdade, Jeff, eu até lembrei agora.
Se eu não quiser me socializar com os demônios, você acha que eu vou estar tudo bem? Ou você acha que
eu... Completamente tudo bem.
Ou você não, a pessoa não vai se sentir muito fragilizada por não ter feito essa parte social?
Não. Tá completamente tudo bem. Você não ganha nada absurdo, você ganha alguns benefícios, alguns bonuzinhos. Nada absurdo. E a parte, a única que eu falaria é pra fazer é as conversas com a Aogami, né? Porque aí é um level up pra você. E isso ajuda muito. Você ter 3 pontos pra distribuir, nem no seu level up normal você tem 3 pontos pra distribuir. São 2 que são distribuídos automaticamente, você escolhe um a mais. Daí você tem 3 pra você distribuir onde você quiser. Então dá pra focar muito melhor sua build. E uma coisa que é legal nos Demon Haunts também. É que às vezes, em certas etapas do jogo, você tem alguns demônios com você, e eu não descobri tudo, e aí esses demônios têm quests próprias. Então tem mais side quests nesse jogo, eles adicionaram 40 demônios, né, mais ou menos 40, e adicionaram muitas quests novas. Tanto para demônio que tinha, muito para esses demônios novos. Que eles puxaram ali do Soul Hackers 2, que foi um jogo que a Atlus desenvolveu no meio tempo entre os dois times de 1965. E algumas quests de demônios que já existiam, por exemplo, tem a quest que você pega uma das 3... Nossa, agora eu nem lembro o nome delas. Mas é a Clofo, são as três deusas do destino na mitologia grega. Uhum. Quando você pega uma delas, ela fala, ah, eu quero conversar com você. Ela fala, junta as minhas irmãs e vamos pra tal lugar do mapa. Então você tem que recrutar ou fundir pra ter as três irmãs do destino. E aí, ir em certo lugar do mapa e tem uma quest lá que você vai fazer. Você vai lutar contra tal personagem. Então tem alguns demônios que eles têm uma quest particular que você só descobre quando ele tá na sua party. E aí fala, ah, tal demônio quer conversar com você. Tem uma side quest pra você. Então tem quest que você, além de explorar e você pega mais side quest, agora tem side quests com demônios que você recruta. Mas são muito poucas. São muito, muito, muito poucas.
Ah, mas isso é legal, porque até explica um pouco, né, da história, da personalidade pra cada demônio, né?
Sim, sim.
Dos que tem, você... Sei lá, imagino que tem um... Não é só, sei lá... Tem uma história de fundo ali, né?
Tem. Tem uma história de fundo e são... E normalmente você tem que juntar... Às vezes não precisa juntar, mas... São demônios ali com uma mitologia relacionada, né? No caso das três deusas da Grécia, do destino, elas falam com a deusa nórdica do destino. Então, ali tem um papo sobre destino e você descobre, ah, tá, esse grupo aqui é o grupo do destino. Uhum. E eles explicitam isso. Então, assim, eu achei, tipo, esse foco dos demônios foi grande. Você tem novos modos de interação. Uma coisa que eu achei muito legal é que às vezes você vai conversar com o demônio pra recrutar o demônio, e aí ele fala, ah, não quero conversar com você. Vamos pra um quiz. Aí ele pega e coloca a sombra de um demônio, um pedaço da sombra de um demônio, e fala, quem é esse demônio? E aí você pode falar entre três. É basicamente um quem é esse Pokémon, só que só com um pedaço do Pokémon. E aí você fica olhando e fala, quem é? E se você acerta, ele entra na sua party direto. Então eles adicionaram coisas a mais pra interação. Conversas a mais entre demônios específicos. Então assim, o Shimmer Tensei 5 original já tinha isso. O Vengeance, ele teve mais tempo pra fazer isso. Uhum. Né? Deixa um jogo mais completo ali se você gosta dos demônios. Além disso, as novas quests, elas estão no modo original também. Não é só do Vengeance. Então tem mais coisa no modo original, né?
Ah, tá. Além você, pode jogar essas novas quests no...
Sim, no Path of Creation. Eles não são fixos no Vengeance.
Uhum.
Né? Eu acho que o resto, a maioria das coisas, assim, verdade, passiva pra demônio. Passiva pra demônio... Mais focando nessa coisa de cada demônio é um demônio, personalidade e tudo. Eles puxaram isso ali do... Tem um pouco no Persona 5 Royal, que já existia essas passivas. Agora os demônios, assim, pra quem... Pokémon, as abilities, que são ali uma coisa que Pokémon tem que não passa pra nenhum outro Pokémon. Agora os demônios têm uma coisa parecida. Só que eles repetem até que bastante entre um e outro. Mas, por exemplo, tem um demônio que ele vai lá e quando você tem ele na party... Ele tem uma certa destreza, né, uma certa proeza com magias de fogo. Ele fala, todos os demônios eles vão ter magia de fogo na mesma proeza que o seu demônio com maior magia de fogo, que normalmente é ele. Então, tipo, são demônios que têm certas sinergias. Né, então agora tem isso a mais para tentar diferenciar os demônios. Ainda não muda o fato, assim, ele deixa, eu acho, um pouco mais discrepante quando um demônio é muito bom. Lá no final, do super final do jogo, assim, nível 95, o jogo vai até 99 normalmente, um demônio nível 95 é claramente muito bom numa coisa que ele faz, nenhum demônio vai substituir ele, principalmente por causa da habilidade dele. Mas uhum. Eles diferenciaram as coisas, os demônios. Agora você pode olhar e falar, ah, eu quero que tenha um pouquinho mais disso, eu quero que tenha um pouquinho mais daquilo. Eu acho que no jogo, no geral, eu nem liguei pra isso, foi muito raro eu ligar, só meio que pro final, que aí você... pega uns que faz muita diferença. Você olha e fala, ah, legal, eu quero isso aqui porque parece bem idiota. Mas a maioria, eu achei assim, eu tentei fazer um time de gatos, por exemplo. Né? Acho que tem dois gatos nisso, tem o Neko Shogun e tem mais o Catfish, eu acho. São dois gatos nível fraco. Aí eu falei, ah, vou fazer um time com os dois, porque os gatos, eles quando eles estão juntos, eles aumentam o dano de cada um dos gatos, aí vai juntando, né? Então, se você tem um time de três gatos, todos eles se dariam bônus. Eu falei, ah, vamos tentar. Eles estão fraquinhos, mas eu vou tentar compensar por ter dois, né? Por fazer um combo deles. Apanhei pra caramba, não serviu pra nada.
Não serviu pra nada.
Os gatos continuam muito ruins.
Os gatos continuam levando chumbo.
Exatamente. Então, assim, eu olhei e falei, às vezes não é tão bom. Esse de fogo, por exemplo, é legal quando você tem um demônio que tem uma magia de fogo que você deu, mas ele tem... Ele é ruim na magia de fogo, então você tem um que vai lá e cobre a magia de fogo dele. Isso eu achei legal. Eu usei um pouco. Mas assim, foi ali. Tem uma habilidade muito boa. Eu acho que isso eles podem melhorar com o tempo. Tem habilidades muito boas, tem habilidades que não fazem diferença.
Uhum.
E outra junção, continuando esse papo, bônus nos demônios. De vez em quando, agora, você tem uns especiais. Você lembra que existe especial nesse jogo, né, Jeff? Você tem uma barrinha no meio da luta que você vai enchendo, ela fica no máximo. E aí você tem uma skill que você pode soltar, que no Shimmer MT6 de Switch, normalmente era a skill que todo mundo começava a dar crítico.
Uhum.
Nesse, a de skill de crítico continua absurda. Tentaram fazer outras skills melhores, mas tem algumas coisas legais e algumas skills que você olha e fala, até tem momentos que você não vai usar skill de crítico, você vai usar outra, que são magias combinadas. Então, por exemplo, você tem o Jack Frost, eu acho que é o Jack Frost, o Black Frost e o King Frost. Se você tem os três demônios na sua party, não precisam estar ativos, mas você tem os três demônios na sua party e um deles está ativo, ele pode usar uma skill especial dele, que aí ele vai ser uma skill combinada com os outros dois Frosts. Então existem, assim, eles estão tentando fazer você colocar demônios de mitologia parecida ou de história parecida para dar uma skill especial, para você ter acesso a uma skill diferente. Isso eu achei muito legal, tem skills boas nesse meio, tem skills bem roubadas, e aí é o jeito que eles tentaram fazer para você parar de dar só o crítico. Eles sabem que o crítico é muito melhor, e é a primeira skill que você pega, o primeiro especial que você pega, e normalmente você vai até o final do jogo só fazendo isso. Aí eles tentaram dar alguns bônus pros demônios pra eles fazerem, pra você escolher outros de vez em quando, né? Eles tentaram dar essa balanceada.
É, o jeito que eles tentaram é, você junta o time, sei lá, X, você segrega todo mundo, que todo mundo vai ser mais forte.
É por aí. Mas o legal é que eles só tem que estar eles não tem que estar ativos, né? Eles não tem que estar no seu time. Então, por exemplo, tem a skill das personagens que a gente vai falar depois, a Kadisto. As Kadistos são quatro. E você tem que ter as quatro na sua party. Só que você sempre tá... O seu time ativo são quatro personagens, sendo que é obrigatório o seu personagem principal. Você não pode ter quatro demônios na party. Então, assim, vale mais a pena você ter três na reserva e uma só ativa pra você ter a skill dela. E aí, o resto da sua party também fazendo essas coisas. Ah, tem a galera atrás que vai dar o bônus pra esse cara, vai liberar a skill especial dele, mas... E aí tem, assim, não são várias, mas tem algumas, e são legais ver as combinações, tipo, os deuses gregos aparecendo juntos, a Kadisto, os Frosts, os gatos, eles têm uma combinação de porrada também, os gatos dando arranhãozinho. Então, assim, eu acho que eles estão fortalecendo bastante nisso. Eu não lembro se teve mais skill exclusiva pra cada demônio, isso é uma coisa legal. Então, por exemplo... Pode falar.
Isso tudo que você tá falando só surgiu agora.
Esses, todos que eu falei até agora, sim.
Tipo, na série não tem nenhum exemplo de foco tão especial nos demônios que fez isso.
Eu acho que não. Os demônios sempre foram importantes e eles sempre... Shimmer MT6-3, que é o que o Shimmer MT6-5 mais puxa. Você tá no mundo que é assolado por demônios, você basicamente só fala com demônios. Só com demônios e espíritos de outras pessoas. Mas a maioria é demônio. Eles entenderam que eles pegaram e amplificaram, tipo, 1000% o foco em demônio. É bem isso. Assim, olha e fala, o cara vai jogar, o cara vai ficar jogando esse gameplay o tempo todo. O que, que a gente vai fazer? Vai focar no gameplay, vai focar nos demônios que ele fica, conversar com os demônios e tudo. Eu acho isso muito bom porque ele destoa mais de Persona, que é o primo do... de Shin Megami Tensei, é o spin-off mais popular, e você foca nos pontos fortes de Shin Megami Tensei. Putz, a história não tá lá essas coisas, mas essa gameplay a gente vai estourar. A gente vai deixar você interagindo, você explorando, você jogando, ao invés de você lendo.
É que eu acho a história de Shin Megami Tensei mais legal do que Persona.
Sim. Mas a gente vai chegar na história. A gente vai chegar na história ainda.
Tá.
Mas eu acho que assim, e outra parte de demônio é as skills exclusivas, tipo o Jack Frost, ele tem o Jack Bufula. Então eu acho que o que eles estão fazendo é, eles estão tentando dar mais características especiais pra cada demônio, pra você sentir que, eu quero ficar com esse demônio mais tempo. Eu quero, esse demônio na minha party vai ser diferente, não só em números, ele vai ser diferente de outro demônio. O que isso é muito difícil, né, porque são, acho que nesse são 400 demônios, 200,
Shin Megami Tensei é muito difícil você ficar com um demônio ruim na party, por mais que você goste. Você sempre vai falar. Você sempre vai fazendo fusão pra ficar mais forte.
Sim, sim, é difícil. O 5 original, ele já deu algumas coisas pra você poder usar o mesmo, né? Até uhum. você ganha muita coisa pra você poder upar o demônio, itens pra você usar no demônio pra ele upar.
Ah, não, então... sim, mas mesmo assim, você sente que você tá sofrendo mais do que você deveria, só porque você sim. quer carregar o seu animal de estimação.
Sim. O que eu acho que eles estão tentando fazer é dar... É força, é poder pro jogador escolher como que ele vai chegar naquela parte. É, vai montar o time dele. Então, por exemplo, se você quer um time que diminui a defesa enquanto dá golpes de gelo, pô, o Jack Frost é legal. Aí quando você tiver um pouco mais à frente, você vai fundir. Mas quem eu quero fundir? Quem eu quero que o Jack Frost saia pra entrar quem? Então eu acho que o que eles estão tentando fazer é deixar as escolhas mais importantes em todos os níveis. Então não é só demônio lá no nível 60, 70 que vai ter skill exclusiva. Não, eles estão tentando deixar algumas skills exclusivas em todos os lugares. Eu acho que a distribuição das skills exclusivas tem que aumentar pra você sentir, eu quero usar esse cara pela skill exclusiva dele e não tipo, eu vou deixar de usar esse cara porque ele não tem skill exclusiva e aqui ele tem. Ah, né? Eu acho que o que eu acho é aumentar a importância das escolhas. Mas a fusão continua. É, eu deixei meu time várias vezes, assim, eu gosto de citar sempre desse jeito, que demônio é igual camisinha. Você usa e joga fora, você não fica guardando amor. É muito disso. Uhum. E você continua escolhendo os demônios. Você quer upar, pegar os próximos porque eles são melhores e você tem menos problema. Mas eu acho que assim, o Shin 96.5 e o Vengeance, ele tá tentando fazer você ficar com os demônios caso você queira. Não é impossível ficar menos sofrido. Por exemplo, as essências que existia já no Shin 96.5. Você ganha uma essência que tem ali as skills básicas do bicho, que é a essência base. Então, por exemplo, você tem uma essência do Odin. Tem as skills do Odin naquela essência. E você pode colocar essa essência em qualquer demônio pra passar as skills. Então você não tem que mais fazer fusão. Você pode passar as skills de outra forma. Eu acho que eles estão deixando cada vez mais, assim... como que você vai crescer a sua party? Vai ser upando o seu bicho com item? Usando essência? Sacrificando porque você gosta muito do Jack Frost, por exemplo? Ou você vai querer fundir... E, mano, o King Frost é melhor porque ele tá no nível mais alto. O Black Frost é melhor ainda porque ele tá no nível mais alto ainda. Então, eu acho que eles estão deixando o jogador escolher o que ele vai fazer. Uhum. Se quer grindar, grinda, sabe? Não, não vamos penalizar você se você quiser ficar grindando um bicho só.
Ah, isso aí. Eu não quero grindar. Eu prefiro o modo antigo.
E aí, Jeff, tem a parte do Vengeance, que a maioria das mudanças do Vengeance, do Canon of Vengeance, é história. Você tem história, você tem um mapa novo. O que eles fizeram é pra encaixar esse mapa novo, eles substituíram. Então, o terceiro mapa do jogo base não existe no Path of Vengeance. E no Path of Creation, o terceiro mapa do Vengeance não existe. Então, assim, se você quer ver todos os mapas, você tem que jogar os dois paths.
De modo geral, a história desse, ela é boa o suficiente pra você rejogar muitas coisas que... Que assim, a história é diferente, mas o jogo tem muitas coisas do mesmo, né?
Sim.
É tipo, é o suficiente... Você acha que a história carrega você jogar mais, não sei o que, 60 horas? 80,
eu vou falar que, dado que eu joguei... Eu não joguei esse jogo só pra fazer review. Eu joguei porque eu tava gostando dele. Então a minha resposta vai ser sim. Eu acho que esse jogo ele muda muito mais. Por mais que ele esteja usando o mesmo mapa... Ele tá ressignificando o mapa algumas vezes. O que que você tá fazendo assim? O primeiro mapa é mais igual. Isso eu achei até estranho, porque o primeiro mapa é o que é mais parecido, até a história que você tá fazendo é mais parecida. É, do mapa 2 pra frente, o que você pode às vezes até estar no mesmo mapa, mas a motivação de você estar naquele mapa é diferente. Uhum. Então, eu mesmo achei muito diferente do jogo original, do Path of Creation, diferente o suficiente pra eu terminar o jogo. E uma coisa que, assim, eu adoro o Persona 5 Royal. Eu joguei o Persona 5 e eu joguei o Persona 5 Royal. Eu adoro o Persona 5 Royal. Só que eu só consegui terminar o Persona 5 Royal depois de 3 anos. Porque era muita... Por mais que eles dessem umas migalhas de coisas novas ao longo do jogo, era muito jogo base. Esse eu achei muito mais diferente do jogo base, né? Mas só que aí entra o que eu queria... Eu acho que até vale a pena falar aqui. O Vengeance e o Creation contam histórias com focos diferentes. E aí, o que aconteceu pra mim que eu achei um problema? Eu não consigo chegar e falar, joga o Vengeance direto, que você vai aproveitar. Porque teve coisas... No Vengeance parece, às vezes, que eles pulam partes da história, eles pulam contextualizações pra chegar na história que eles querem contar. Então, teve muita coisa que eu senti que se você não jogasse Creation, você ia perder. Porque você não entende a base daquele mundo. Você não entende quais são as regras daquele mundo. O que que tá acontecendo? Que guerra tá acontecendo? Porque o Vengeance, ele tá contando uma história que tá acontecendo a parte da guerra. Tem relação com a guerra que tá acontecendo, mas é a parte dela. Então, você... Eu acho, assim, terminei os dois. Se a pessoa vai jogar os dois, ela fala, eu quero jogar tudo, eu quero jogar as duas partes. Eu falo, vai no Creation primeiro, e depois você vai no Vengeance pela história e vê o resto da história, e vê outra parte da história. Se você for só no Vengeance, você vai perder algumas coisas, tem coisa que, assim, é plot twist, ou um ponto muito importante no Creation, que no Vengeance eles passam voando. Não tem impacto nenhum. Eles só falam, existe, funciona assim. Aceita isso, funciona desse jeito. Dado que funciona desse jeito, eu tô explicando outra coisa.
Tá, então, resumindo, tem que jogar os dois caminhos. É um RPG de 160 horas.
Assim, eu vou falar, depois do primeiro caminho, o outro você faz em 6, 7 horas. Porque você só vai chegar nas partes principais, vai pular toda a side quest, toda a exploração. A primeira vez que você for jogar, eu aconselho, joga, assim, como você quiser. É um jogo muito bom. É, joga como você quiser. Gosta da sidequest? Faz toda a sidequest. Vai lá, explora tudo.
Isso é a coisa que eu queria te perguntar. Você jogou um caminho. Você vai rejogar o segundo? Você tá com seus monstros?
Você pode. Tem as duas opções. Você pode... Se você quiser. Se você é maluco, você pode começar do nível 1. Que aí acho que eles chamam de Newborn Mode, inclusive. E... Ou Reincarnation. Ou você pode pegar a sua par, seu nível, seu dinheiro...
E destruir.
E de sair destruindo. Sair mano, arregaçando. Arregaçando todo mundo. Inclusive, eu tava fazendo isso pra pegar... Eu joguei um caminho do Vengeance inteiro. Agora, né? Na versão Vengeance. Joguei o caminho do Vengeance inteiro. E aí, nisso, eu fui no Path of Creation, mano. E aí, eu fui levando todo mundo. Então, tipo, em 6 horas, eu tô no final do jogo já.
Ah, então...
Então, assim, cada final a mais que você quer fazer aumenta a 6 horas. A parte chata é que ainda você tem que ficar lá segurando triângulo, ou X, eu acho, e pra ficar pulando conversa, né? E ficar apertando a start várias vezes pra ficar pulando conversa.
Uhum.
Né? Mas você pula a conversa, tipo... Eu aconselho, vai ver as histórias, que você vê diferente. Eu tô pulando a conversa do Creation porque eu já vi na época do Switch. Mas você pode só ir pelas conversas e, mano, arregaça o caminho inteiro.
Tá. Então vamos pra parte de spoiler. Vamos dar a nota agora, João?
Vou dar a nota.
Lembrando que a nota do Conexão Nintendo é de 1 a 5. 1 é muito ruim, 2 é ruim, 3 ok, 4 bom e 5 muito bom. Fala aí, João. Qual que é a nota de Shin Megami Tensei 5 Vengeance?
Olha, eu dei pro original, acho que foi 4. Por causa da história, por causa da performance. Se você for jogar no Switch, eu acho que ele mantém ali... A performance vai... Assim, muita coisa que eu experimentei foi com uma performance boa. Eu diria que ele continua a mesma coisa ali no 4. Mas se você for jogar em qualquer lugar diferente, eu daria um 5. Pela performance, assim. E ele pode não ser um jogo com melhor história. Ele continua, Jeff. Desculpa, já vou dar esse spoiler pra você. Ele continua um jogo com não a melhor história.
Uhum.
Ele continua com os... Mas só que eu acho que onde ele pensa que ele quer fazer, ele aplica muito bem. Putz... Duas rotas gigantes, ele aumentou um jogo que já era grande. E bem, muito mais coisa pra fazer. A exploração continua uma delicinha. Eu adoro correr com a Robin e ver aquele cabelo azul ao vento. Adoro isso. O sistema de batalha, pra mim, melhorou com essas adições. E você pode ser mais estúpido. A gente não falou, mas as skills novas, da forma nova na Robin são interessantes. Eu acho... E ele me deu uma coisa que... Poucos jogos dão, é que quando você vai nas duas rotas, as coisas acontecem de uma maneira tão diferente com os mesmos personagens, que eu acho que ele quase... Ele não é um jogo ainda que tem uma puta história, eu acho que nenhum Shin Megami Tensei tem uma puta história, ele tenta ser muito mais filosófico, e às vezes se perde ali no meio, mas eu acho que não agora, daqui 10 anos, esse vai ser visto como o melhor Shin Megami Tensei pela galera nostálgica. Se Shin Megami Tensei 4 chegou nesse status de ser um jogo recomendável pra fãs da franquia, o 5 vai ser, tipo... O 5 é muito bom. Se as pessoas que não gostam do 5 agora, elas vão crescer e gostar do 5. Elas vão... Eu sinto que o 5, ele... Assim, o 5 é o melhor jogo da franquia. Ele é claramente o melhor jogo da franquia. O 5 Vengeance, ele estoura. Eu acho que ele brilhou. Ele brilhou muito. A história mais dá uma profundidade para outros personagens. Tem personagem que continua ridículo, mas você olha e fala, tá, em outro plano ele continuaria sendo ridículo. É isso, ele é esse cara escroto. Então, eu dou 5. Eu dou 5, ele foi um... Pra eu conseguir rejogar um jogo em tão pouco tempo e terminar, eu não consigo falar que é um jogo ruim. Mas é aquilo, você tem que estar querendo um jogo, um RPG, pra você jogar o RPG. Você vai ter as batalhas de turno, você vai jogar bastante. As batalhas de turno são o chamariz. É o principal, ali, a exploração em batalha de turno. Né? Eu acho que você tem que ter esse foco. Se você não gostar dessa ideia, não vai ser um jogo bom pra você. Mas pra quem quer, pro que ele tá oferecendo e pra quem quer isso, ele é muito bom.
Entendi. E agora a gente vai pra parte de spoilers? Agora tá tudo liberado, Jomão.
Tá tudo liberado?
O que você gostou? Se quiser contar a história inteira, pode contar, só seja breve, porque, sei lá.
Não temos tanto tempo.
Pro cast não durar 2 horas.
Ó, assim, falar, Jeff, uma parte que eu gostei muito, eu não contei na outra, não é um spoiler isso, até devia ter falado no outro. Que uma adição do Vengeance é que ele tem muita música nova, né? Eles se exibiram, tem 89 músicas novas. Numa soundtrack que já era gigante.
Uhum.
A maioria dessas músicas, muitas músicas são de sidequest. Eles chegaram e falaram, o que, que a gente quer fazer? Antes de entrar na história, eu vou falar disso, porque eu completamente tinha perdido. E o que, que eles queriam fazer? Ah, queremos dar uma personalidade pra cada demônio? Vamos colocar música também pra cada demônio. Então, muita sidequest de cada demônio tem uma música nova. É fenomenal. Eu, como sou fã da franquia, comprei a DLC, tem 2 DLCs novas. O jogo, o Vengeance, ele carrega todas as DLCs do original, tirando a DLC de XP, esse é DLC à parte. Mas então, assim, os demônios a mais que eram DLC do original, agora eles são no jogo base. Só que eles são sacanas e fizeram 2 DLCs a mais, que não existiam no jogo base, 2 demônios a mais. Inclusive desses demônios a mais, as músicas exclusivas de cada um, eu recomendo, vai lá no Spotify, YouTube e pega as músicas deles. Boas demais. Nossa, o cara tava pegando fogo na trilha sonora. Muito boas as músicas. Tá. Dado isso, das músicas, pra parte da história, o Kenan Vengeance é a parte principal, diferente. Você, no início do jogo, você pega a mão da menina, você tem uma opção lá de pega a mão, não pega a mão. Você pega a mão de uma menina, que é a Yoko... Nossa, Yoko Hiromine. Vou chamar ela de Yoko. Você pega a mão da Yoko, que é uma menina nova. Né, uma menina, menina que vem de outra escola, tudo. E essa é a piada que a Atos sempre adiciona uma personagem feminina nova. E é uma história nova relacionada a ela. Uma parte muito diferente do Vengeance é que normalmente você tá acompanhado, Jeff. E você tá acompanhado normalmente por essa menina, a Yoko.
Uhum.
De vez em quando, e muitas vezes, a Tal também, que era uma menina super... Assim, meio esquecível. Você lembra da Tal, Jeff? Não.
Não.
Era uma menina que virava uma deusazinha lá no final do jogo, e ela ficava no quarto mapa, ela ficava com você. O que que o Vengeance faz? Ele dá muito mais foco nessas duas personagens. Na Tal, que é uma personagem que já existia, e na Yoko. E elas te acompanham muito. Então elas acabam virando duas... E elas te acompanham, inclusive, na sua party. Então elas são duas demônios, entre aspas, que ficam com você quase que o jogo inteiro. Né? Elas só largam a sua mão no final do final. E aí a história é muito focada nessas duas, que a Tal tá descobrindo o mundo. O que eles fizeram? Eles ampliaram um pouquinho, mudaram a história do bullying pra adicionar mais a Tal e a Tal começar a te seguir. Eles mudaram ali muito, na verdade, a história do bullying. Tem um final completamente diferente. A partir da história do bullying, o jogo muda.
Ah, entendi. Agora eu lembrei. Aquela... Ah, ela se mata na época?
É, ela morre, eu acho, ali, né? Ela morria naquela parte, sim.
Por causa do bullying, né? Aí virava um demônio, não era?
Era amiga dela. A mina do demônio é a de cabelo vermelho, é a que sofre bullying, e ela continua morrendo. Não muda isso. Tá. Mas ela morre de forma diferente, porque agora... Uma coisa que eles fizeram, que eu acho que o Vengeance faz muito bem, é que ele liga todas as rotas dele. No original, você tinha aquela coisa que você tá descobrindo o que que tá acontecendo no mundo, né? Existe aquela guerra que Lúcifer chega do céu e fala, ó, matei Deus e é isso. Aí a galera, não, você não matou Deus. Aí o Lúcifer, então vai lá ver. E aí ele some, ele morre, né? E aí a galera fica tipo, pô, Deus morreu, Deus não morreu, o que que tá acontecendo? Mas a galera continua em guerra. A facção da Ordem e a facção do Caos, né? Law e Order. Law e Chaos. E aí nisso fica essa, continua, fica essa guerra. Esse é o Path of Creation. E você fica tentando entender o que é isso. Eu acho ela muito, assim, é boa pra explicar a história do mundo. E eles acabam explicando lentamente a história do mundo todo. Ah, você é um Nahobino. O que significa ser um Nahobino? Ah, você é a junção de corpo e inteligência. Corpo que são os demônios e inteligência que são os humanos. Por que a inteligência? Por causa da fruta proibida que a Eva comeu e foi oferecida pela cobra. O que que o Vengeance faz? O Vengeance não liga muito pra isso, porque ele tá ligando pra história das Kadistos, que são meio que quatro demônios. Eu acho muito louco, porque quando você mata as quatro, fala, ah, você derrotou as prostitutas, Heavenly prostitutas, né, as prostitutas sagradas, as quatro prostitutas sagradas. E o que que essas demônios são na história? Elas são quatro, o que que tem que liga a elas? Elas são quatro demônios que foram esposas de Samael, que é um demôniozinho cobra gigante. E aí essas quatro, elas estão fazendo meio que uma jornada em busca da vingança delas. Então, normalmente elas, no Vengeance, elas são as vilãs. Elas estão fazendo coisa. Então, desde o primeiro boss, vai seguindo a história e bosses são substituídos por elas. E personagens e subalternos delas. Então você tem muito mais uma coisa tipo, ah, o que que tá acontecendo, quem que são essas mulheres, o que que elas estão fazendo, elas aparecem no sonho do protagonista, o que que elas estão fazendo, e você indo atrás, tipo, delas. Então eu acho que a história do Vengeance é uma história muito mais fácil de seguir em questão de o que que eles estão tentando apresentar no enredo. Só que aí o problema é que elas citam sobre inteligência, sobre não sei o que, sobre o que que elas querem. E aí é interessante que você tenha conhecimento do que aconteceu naquele mundo, como funcionam as regras daquele mundo. E elas não explicam isso.
Entendi.
Então, assim, você tem uma... No Vengeance, eu acho que é muito mais character-driven, né? O personagem é muito mais foco. Tanto as Kadistos quanto a Yoko e a Tal, principalmente. Mas até tem os dois representantes de Chaos e Law, que é o Yuzuru e o Dazai, que são um molequinho de óculos e o loirinho youtuber. Eles são focados muito menos, mas eles, mesmo assim, eles ainda têm um pouco mais com os personagens deles. E no Path of Creation é muito mais estado no mundo. Então eu acho que você perde... Os dois se complementam. Isso que me deixou irritada pra indicar esse jogo. Porque são dois caminhos que se complementam. E, assim, tem mudanças muito boas. É tipo o Yuzuru, né? Ele é o representante do Law. Ele morre no jogo, no Path of Vengeance. Ele morre, simplesmente no meio da história vão lá e matam ele. E ele não volta mais.
Uhum.
E aí essa é a desculpa, inclusive, pra você se fundir... Você se funde com o cara que se fundia com ele. Porque o cara que se fundia com você, o Aogami, também morre na história. E aí você vai lá e se funde com o bicho dele, aí você cria essa nova forma. Que eu acho que foi uma sacanagem ter ele mostrado nos trailers, essa nova forma. Porque é muito pro final do jogo que você fica com ela. E dando spoiler, e você ainda perde essa forma, porque o final do jogo você tá na forma normal. Você voltou pra forma azul.
Uhum.
Então, assim, eles matam muito mais personagem. O Dazai, que na história original, ele tira o chapéu lá e fica doido. É uma cena muito merda. Continua sendo uma cena merda, porque agora ele fala com outro anjo que é adicional desse jogo, né? Que é um anjo que teve muito foco no Strange Journey, que é o Mastema. Ele fala com o Mastema fala, ah, você, tô vendo aí que tu é meio parceiro de Deus. Deixa eu te mostrar uns negócios, deixa eu te dar uns poderzinhos. E aí o Mastema dá uns poderzinhos pro Dazai, e o Dazai fica doido e mata o Yuzuru. Então, tipo, os caras da rota, você vê, assim, se você tem no Path of Creation, é muito Law e Chaos representando o Yuzuru e o Dazai, aqui já um mata o outro antes de ter uma escolha de caminho. Então o Chaos, que era o Yuzuru, já foi embora. Ele já morreu. E o Dazai fica. E você mata o Dazai depois, meio que de forma de vingança, quando, pô, você matou o cara. E tem uma cena, mais cena com eles tentando mostrar que eles são amigos. Não funciona? Não funciona. Porque é questão de, sei lá, 2 horas. Eles falam, somos melhores amigos pra sempre, vamos fazer... Tipo, vamos proteger sua irmã, Yuzuru. Vamos seguir em frente juntos. E aí, dá 3 cenas, ele tá matando o cara. Então, não ajudou muito isso. Mas tá dando uma facada quando se você não tivesse intrometido, você ia estar vivo. Mas você quis fazer isso, então te matou. Então, uma coisa que eu achei muito legal foi isso. Eles pegarem os personagens que foram foco do conflito. Conflito ruim, mas foco do conflito do Path of Creation. Jogaram eles fora. E focaram nas 2 meninas novas. Na verdade, na menina nova e na antiga. E deram pras duas, e isso que eu fiquei mais surpreso ainda, deram pras duas, os finais são delas. Então, no final agora, o do Vengeance, ou você vai com a Yoko, ou você vai com a Tawa. Você acaba descobrindo a Yoko, da relação dela com a Kalisto, tem relação ali, e aí ela é a representante do caos, ou a Tawa que vai aprendendo a jornada dela com você, que o mundo tem salvação, que tem caminho pro mundo, e aí ela é representante do Lau.
Então, tá, e você tem dois finais.
Dois finais. E diferente do original, e muito mais parecido com os Shimmer Tensei anteriores, esse final você não escolhe na boca do gol, né? No 5, se você lembra, tinha opção. Ah, o que você faz? Ah, foda-se o trono, sento no trono, faço não sei o que com o trono. Eram três opções lá. E é no final que você decide isso, não importa tudo que você falou no jogo. O que você ganha é um bônus a mais no final. Nesse não. Nesse toca uma cutscene. E aí as duas dão a mão pra você. E dependendo de quem, quais foram as suas conversas no jogo, né? Como você respondeu as coisas no meio do jogo, ele vai lá e pega uma das mãos.
Já é pré-determinado.
Exatamente.
Conforme suas escolhas.
Você descobre na cutscene onde que você caiu, né? Se você foi pro lado do Lau ou lado do caos. Eu fui pro lado do Lau. Porque eu sou um cara muito gente boa ali, porque eu não sei, pro lado do caos você tem que mandar todo mundo na merda o tempo inteiro. Eu acabei não fazendo isso. Você mas assim, eu ainda vou jogar pra ver o outro lado. O final é super bonitinho, só ele falar, nossa, tem um epílogozinho ali mostrando qual foi o resultado das coisas que você fez.
Mas isso aí é um pouco ruim, né, pra você rejogar, porque aí você tem que rejogar o jogo inteiro, né?
Sim, você tem que rejogar o jogo inteiro.
Porque quando é opção, você salva de um lado e...
Isso mesmo. Aí sempre que você vai terminando agora, né, agora no total do jogo, ele tem seis finais. Né? São os dois a mais e os quatro originais.
A parte boa é que só são dois, né? Porque se fosse três e tivesse meio termo, aí você tá ferrado, porque você ia ter que ficar...
Quando é neutro...
Você tinha que ficar mais ou menos, pelo menos isso aí acho que fica bem claro, né?
Sim, você tem que ficar pegando guia. E é engraçado, porque, assim, se você lembra, Jeff, no quarto mapa, fica a Tawa te seguindo. E aí, e tem muito disso no jogo todo, assim. Tem as sidequests, tem sidequests que você se alia com um demônio com o outro. E eles, normalmente, um demônio indica o que é lá, o outro demônio indica o que é caos. Então, você tem ali, eu acho que a primeira sidequest, você tem uma mina que ela pega... E eu não sei qual é a ordem de qual, mas acho que é uma que ela fala... Ah, na verdade eu já sei, só de falar eu já sei o que, que vai ser. Uma das demônios fala, eu quero proteger os mais fracos, mas eles vão ficar comigo. E a outra fala, não, eu não acho que você tem que proteger o mais fraco. O que você tem que fazer por mais que ele seja fraco, você tem que enaltecer o ponto forte dele e falar pra ele perseguir o sonho dele. Não importa se ele vai conseguir ou não, o importante é ele tentar alcançar os sonhos dele. Ele não pode ficar se prendendo, rezando pra você... E ser protegido por você. Ele tem que viver a vida dele. Uhum. E aí, depende. Um lado, o lado lá da proteção é claramente o lado de Lau. E a mina falando, o cara tem que viver a vida dele, corre aí, mano. Ah, mas ele vai bater de cara na parede. Dane-se. Você tem que apoiar. Você tem que chegar e falar, vai lá, você consegue. Mesmo você pensando que ele não vai conseguir. Você tem que acreditar no potencial dele. Pra ele poder acreditar no próprio potencial. Esse lado é caos. Então, dependendo com quem você fica, e como elas estão na sua party o tempo todo, aí elas ficam comentando. Putz, mas você acha que é certo? Até rolou uns memes porque... meme dentro da comunidade Shin Tensei, porque é meio exagerado às vezes, né? O quão argumentativo elas tentam ser. Pra tudo, né? E realmente é, assim, tem hora de discussão de falar, mas carro dá livre arbítrio? Andar de carro? O quão você está aceitando o carro na sua vida, sabendo que eles matam, assim, pessoas matam outras com carro, né? Então teve essas piadas, assim, essas piadocas, porque realmente elas tentam desconstruir tudo, uma argumentando ali, falando, ah, mas e aí? Existe um lado bom? A outra, não, o mundo é ferrado. O mundo estruturado do jeito que tá, o mundo é ferrado. Aí as duas ficam brigando bastante, mas tem uma relação bem interessante, tipo, como as duas veem o mundo, né? Elas tentam forçar ali um pouco de amizade, um pouco de, uma olha pra outra e fala, consigo me apoiar, mas pro final tudo vai pro escambau e aí cada um segue, chega e fala, agora a gente tem que se extremizar, sabe? Tem que ficar todo mundo extremista, então não importa mais a amizade. Mas eu gostei, eu achei o que eles fizeram com todos os personagens, achei bom. Um que eu não gostei, que pra mim não foi nem perto de ser bem explorado, é mais mal explorado, é o neutro do Path of Creation lá, que é o Yakumo, né? O Shohei Yakumo. Que era o cara que fica usando espada, que tem a mina chinesa com ele.
Ah, esse eu lembro.
Esse aí, simplesmente na história, matam a mina chinesa. Né? Acontece uma parte que muda muito o jogo, assim, renasce um deus antigo, não sei o quê. E é o Tiamat, renasce. E aí começa a sair uns raios laser do céu, porque a Tiamat renasceu. E aí a Nua se joga na frente do Yakumo e ela morre. E aí ele fica olhando e fica tipo, ela morreu. E aí ele desiste da corrida ao trono porque ele ficou triste. O cara falava que não precisava de demônios e aí ele fica, não gostei. A menina que me amava, tudo, se matou por mim. Ela era muito fiel a mim, ele ficou triste e desistiu. Então meio que tipo, eles pegam e eles tentaram na verdade mostrar um lado de fraqueza muito grande nele. Não gostei. Não gostei. Um foco que eles deram legal nessa história também é que eles fizeram uma releitura um pouco, mas usaram muito a base do Path of Creation, que no final é isso, é a história da Kadisto, é a história do, eles falam, Horned God e Snake, né? É porque em mitologia, eu achei interessante até a leitura que eles fizeram. Em mitologia, normalmente um deus, e muitos desses deuses têm chifre, mas assim, esses deuses, eles derrotam uma cobra maligna, e aí eles são os deuses, eles são os heróis. Ah, o que que eles falam? Ah, o que que é a história da Kadisto? Elas são a cobra. Elas têm a revolta contra o Horned God. O Horned God é o ser que senta no trono. E aí eles falam lá na história, o primeiro Horned God, que é, elas consideram Marduk o primeiro. O Marduk matou Samael. Samael é o marido das quatro.
Uhum.
E aí nisso, o Marduk criou uma maldição ali no trono, e aí nenhuma Snake nunca vai poder subir no trono. E aí a revolta delas é com esse mundo, porque assim, parece que é um mundo que pode, tipo, o mais forte vai sentar no trono e vai comandar, só que o mundo é guiado só pelos Horned God. Ele sempre vai ter o mesmo problema, né? A base do mundo é ruim. É mais ou menos isso. O mundo ele tá quebrado por quê? Porque os Horned God sempre sentam lá. E só muda o Horned God. Foi o Marduk, depois foi o Ra no Egito. Aí uma hora subiu o Deus, né? O YHWH, que é o Deus cristão. Subiu o Deus cristão e nunca mais saiu. Todos eles são descendentes do Horned God. Todos eles matam uma cobra, a cobra é a vilã, matam essa cobra, matam um dragão, representando a cobra, o Samael é um dragão. Matam um dragão e aí eles sentam, e o dragão é sempre o vilão. Eles não, o dragão nunca tem a chance, ele não consegue sentar. E aí essa é a coisa muito da Yoko e da Kadisto, que é tipo, um mundo tá quebrado. O que que a gente quer? A gente quer caos pro mundo. Porque só a partir do mundo sendo destruído é que a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Então assim, eu gostei como eles introduziram. Não, pra mim, falar, tem que tudo... basicamente falar, a gente tem que descaralhar tudo. E aí vamos ver o que acontece, porque do jeito que tá não funciona. É extremista, é. Tinha que ser extremista, é. Mas eu achei uma leitura interessante. Aí fala, o Nahobino, ele é também, o humano ali, o Nahobino, ele também puxa o Horned God também. E eu achei que eles fizeram essa leitura interessante também desses deuses principais, né? O herói, o deus herói, que sempre mata o dragão, mata a cobra e senta no trono. Eu achei uma leitura interessante, essa é meio que é a história base aí do Vengeance, e delas fazendo isso, elas conseguem renascer o ser que elas acham que vai quebrar o trono e vai mandar o mundo a merda, né? É que é a Tiamat, o Tiamat. Elas conseguem renascer e aí a história muda um pouco. Muda um pouco não, muda muito mais ali, né? Mas eu achei que tipo, foi uma história... Eles pegaram a base que eles tinham no Creation e construíram outra coisa, uma história paralela que encaixou bem.
Pelo que você tá falando, pra mim encaixou melhor.
Encaixa, mas eu acho que complementa. Porque
assim, complementa, né?
Você deveria saber, pra você olhar e falar o que, que elas estão tentando fazer, você tem que entender o que, que é essa corrida pelo trono. Você tem que entender o que, que é o Nahobino. Assim, eu acho que é ridículo o Vengeance, como que eles falam, é em caixinha de texto. Não tem, no original é uma cutscene que explicam o que, que é o Nahobino. Não existe, Jeff, no Vengeance, a ONU dos Deuses. Ela não aparece.
Uhum.
Porque aquela guerra, que é o terceiro mapa, que é a guerra que termina na ONU dos Deuses, e a galera vai entender, pra quem ouviu outro podcast, que a gente nomeou assim, a ONU dos Deuses. Mas todo aquele papo, ele não existe nesse. Mas ele aconteceu, só que ele aconteceu sem você. E aí, nisso, você, tipo, do nada, tá Zeus correndo pra um lado, Odin correndo pro outro, Vishnu correndo pra mais um, e você fala, que porcaria é essa? Se você tá no Vênus, eles só falam pra você, pega esses bagulho aí pra você poder ir pro trono. Tem uma preparação muito melhor no Creation, que ali Nossa. É um foco, uma cutscene, descobrem, falam assim, ah, por você existir, Deus está morto. Então, por você existir, é a prova que a gente pode correr pra sentar no trono. É a hora de correr.
Uhum.
E não existe essa cutscene. Essa cutscene é mostrada completamente diferente. É outra coisa que tá acontecendo. É Tiamat que tá renascendo. Então é uma coisa completamente diferente. Isso. E mesmo o último mapa sendo igual, pela motivação que você tá, o mapa fica diferente. E eu achei muito legal porque o mapa fica diferente e as lutas que você tem são diferentes. Porque no original, no Creation, você enfrenta cada um dos três tranquilo. Nesse não. Nesse Zeus e Odin estão juntos. Você tá indo bater em Odin, Zeus aparece e fala, mano, tô colando, vamos lutar dois contra ele. E quando você vai no Vishnu, então você pega dois pedaços em uma luta só. E quando você vai contra o Vishnu morre porque Beelzebub apareceu e fala, ah, Lúcifer mandou eu vir aqui. E aí você olha e fala, mano, mudou completamente, o que que tava acontecendo? Eu não tô enfrentando mais os três. Estão dois aqui juntos, outro morreu e veio um terceiro maluco pra encher o saco. E o contexto é diferente, porque você tá indo lá pra resolver a Tiamat, você não tá indo só pelo trono. Uhum. Então, assim, eles mudam o contexto. O mapa, eu achei só o terceiro mapa, eu acho ele um mapa melhor pra navegar, mas ele é como ele é um mapa mais viajado, é Shinjuku, né? Eles liberaram agora Shinjuku pra você poder ir. Esse é o terceiro mapa do Vengeance. Eu achei que ele não coube legal, porque o quarto mapa era muito diferente. Eram três mapas de cidade destruída, o quarto mapa que é meio que a neve, é um mapa com os quadrados. Eu acho
tem um
que
o Godzilla terceiro... em Shinjuku?
Não tem o Godzilla em Shinjuku, eu acho que não. Talvez alguém tenha comentado, eu tenha perdido.
Ah, é? Putz, mas, perderam a chance, irmão.
Mas...
Inclusive, uma história nada a ver. Eu perdi minha bolsa quando tava indo ver o Godzilla em Shinjuku. Eu tenho trauma de ir pra lá.
De Shinjuku? Na Rota Nova você tem que ir pra lá, Jeff. E é um mapa muito grande. Assim, é um mapa muito grande. Eles aproveitaram bastante o mapa. Eu acho que ele é legal de explorar. Ele é muito melhor que o terceiro mapa original, que é o pior mapa, né? Ele é um mapa muito menos perdido. Só que aí ele diminui o impacto do quarto mapa. Entendi. Mas assim, eu achei... Ficou bem encaixado, né? Ficou muito bem encaixada a história. E a partir... No segundo, já muda completamente. Você fala, mano, o bagulho tá indo pra um lado completamente diferente. Os personagens estão aprendendo coisas que eles não tinham aprendido no jogo original. Eles estão vendo a vida de um jeito diferente. Tirando o Yuzuru e o Dazai. Na verdade, o Yuzuru é um personagem que muda muito. Porque a história da irmã dele entra no jogo principal. No Vengeance, a história da irmã deles... Você nem sabe qual era a história da irmã dele, porque você não fez sidequest no jogo principal... A história da irmã dele entra no jogo principal e aí ele se vê meio que perdido porque a irmã vai com o Deus lá e o Deus fala, eu que vou proteger ela. Ela é importante pra mim, o Deus que é ela é a inteligência daquele Deus, então eles são meio que cara metade, o Deus e a irmã. E aí a irmã vai com esse Deus e o Yuzuru ele se vê em um lugar que ele fala, tá, eu quero proteger os mais fracos, não só minha irmã. Então o Yuzuru ele tem um desenrolar de história diferente. O que ajuda, porque o Yuzuru é muito ruim no original, é um personagem completamente foda-se. E o Dazai continua sendo a mesma porcaria que você vê uma transformação de personalidade muito rápida nele. Ele vira megalomaníaco muito rápido, mas até eles têm um desenvolvimento diferente. Então, eu acho... Não, eu gostei muito do Canon Venus. Assim, com o que eles podiam fazer, como a história muda, eu achei, assim, fantástico. Se os outros jogos da Atlus fossem assim, eu ia ficar muito mais feliz.
Uma coisa que eu esqueci de perguntar, você sente que o Vengeance é mais difícil no mesmo nível de dificuldade?
Eu consideraria um pouco mais difícil pro final.
Tá.
Porque, assim, eu comprei a DLC de XP, inclusive. Então, no boss final, eu tinha me upado pra ficar muito bom.
Uhum.
Né, eu cheguei e falei assim, na parte final, eu falei, ah, eu quero o Beelzebub na minha party, eu vou colocar, então, vou ficar nível 95. Aí eu tava, acho que nível 88, e aí eu upei uns nivezinhos até 95. Mas eu achei, assim, os bosses finais, eu achei eles mais sacaninhas.
Tá.
O final. O resto do jogo, eu achei mais ou menos ali o mesmo nível de dificuldade. Eu joguei... Também tem essa diferença. Eu joguei dessa vez no hard. Eu não joguei no normal. Eu joguei o jogo todo no hard. Por isso eu senti essa, talvez, essa dificuldade mais no final.
Entendi.
Se eu jogasse no normal, talvez seria sentiria a mesma coisa, que no final eu tô tão bom, tô com bichos tão fortes que não importa. Uhum. Mas eu acho que é isso, Jeff. Acho que é. Talvez eu me arrependa. Eu acho que não. Acho que eu contei geral, assim. Tem aqui uma coisa que eu deixei passar. É, teve uma dungeon nova também, né? E dungeon não é o ponto forte de MT65. Tá. Eu acho que, assim, uma coisa que a série sempre foi boa é dungeon crawling, ou pelo menos sempre fez muito dungeon crawling. Se é boa ou não, depende da sua paciência. Nesse, a última, essa dungeon a mais, eu falei, não faz pela dungeon a mais. A dungeon a mais ela é melhor que a original, que ela substitui uma dungeon do jogo base também, né? O castelo Demon King. Se você tiver curiosidade, não tem mais o castelo do demônio, agora você tá no
Chakra. Nossa, aquele castelo era muito chato.
Eles tiraram. Ah. Eles colocaram um bagulho um pouquinho melhor. Mas eu não acho muito bom. Mas assim, eu acho... Gostei muito. Talvez não tenha... Eu falei muito ali... foi muito meu fluxo de pensamento, então talvez não tenha feito tanto sentido às vezes pro nosso ouvinte. Mas eu espero que ele tenha entendido que, tipo, o jogo é bom. O jogo é bom, a história nova é interessante.
O jogo é bom? O Jomon, ele fez você querer... Tentou vender pra você duas vezes. Eu só quero frisar que Conexão Nintendo não tem nem... Sei lá, não faz parte ou não recebe dinheiro da Atlus.
Nem da Sega, nada. Não recebe, eu faço por amor.
É a felicidade mesmo do fã de Shin Megami Tensei, Jomon, porque eu joguei o primeiro e o segundo eu falei, não dá não.
Não quis repetir.
Deixa pros seis aí. Bom, pode fechar, Jomon?
Pode fechar.
Esse foi mais um review nosso. Se você gostou, se você conseguiu entender o que o Jomon tá falando, comenta. Entra lá no conexaonintendo.com.br. Fala, sei lá, pede mais review. Quero mais review de RPG com o Jomon. Vai lá que a gente pensa em fazer. É isso, e até o nosso próximo review.
Até.